Muito bem, nós estamos diante de uma série de mensagens, você que nos visita nessa noite. Geralmente nós trabalhamos com séries, assim a gente vai pensando, vai lendo o nosso tempo e vai tentando trazer uma resposta às necessidades do nosso tempo. E como nós vivemos num tempo incerto, nada melhor do que pensarmos sobre sete passos para uma estabilidade espiritual. Sete passos para conseguirmos nos manter em pé, mesmo diante do incerto, mesmo diante de tanta desestabilidade em que você e eu muitas vezes somos convidados a enxergar na política, no trabalho, na família, na nossa maneira de pensar. Tudo parece se encontrar meio incerto. Então a gente tem entrado por esse caminho de pensar que a palavra de Deus ela nos oferece pelo menos sete passos para nós experimentarmos uma estabilidade pessoal. E no nosso caso também, biblicamente falando, essa não é só uma preocupação nossa. Na verdade, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo escreveu também para a igreja, dizendo, olha, sejam firmes, sejam inabaláveis, sempre abundantes na obra. Então, Paulo também olhava lá atrás e dizia, precisamos ser pessoas inabaláveis. Mas também, Tiago, no capítulo 1, verso 7 e 8, diz assim, alguém que tem a mente dividida é alguém que é instável. Então, também Tiago se preocupa com isso. Pedro também vai falar sobre isso na sua pequena carta, no capítulo 5, verso 10, quando ele diz, olha, nós cremos em Deus e nós também sabemos que esse Deus é um Deus que vai nos manter firmes nessa nossa caminhada. E João, terceira carta de João também, lá no verso 2 e 3, o João ele vai dizer assim, eu não tenho uma alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Então, veja só, Paulo falou sobre isso, Tiago falou sobre isso, Pedro falou sobre isso e João falou sobre isso. Então, se os maiores líderes do Novo Testamento são homens que escrevem sobre isso para uma igreja do seu tempo, é porque nós precisamos manter essa mensagem sempre diária na nossa vida. Agora, o que é mais interessante sobre estabilidade é que a gente às vezes pensa que estabilidade tem a ver com circunstâncias positivas ou favoráveis ao nosso redor. Só que Pedro, Paulo, Tiago, João, todos esses líderes da igreja do Novo Testamento escrevem para igrejas que estavam passando por tempos difíceis. Ou era um falso evangelho entrando na igreja, ou eram perseguições, as incertezas. Então, todas essas cartas foram escritas num contexto de tensão. Então, isso que faz com que a gente se encontre nessa mensagem, nessa necessidade de olharmos para esse tempo, porque estabilidade não tem a ver com circunstâncias, ok, agora sim eu consigo respirar e andar. Não, tem a ver com exercitar essa estabilidade nesses passos que a gente tem visto, mesmo diante das crises que você e eu experimentamos. E aí, para a gente hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Filipenses, porque é nesse capítulo, nesses versos, que a gente tirou sete passos para estarmos nos encontrando com essa tal estabilidade que é tão desejada e necessária nos nossos dias. E aqui, então, o apóstolo Paulo nos deu sete. Hoje nós vamos olhar o sexto passo. Caso você tenha perdido, tenha interesse, está lá no YouTube, está também no Spotify, está todas essas coisas da internet. Aí a gente passa a semana tentando colocar lá para fazer com que o nosso ensino aqui não seja só uma coisa jogada ao vento. Não, tem um começo, tem um fim, e a gente vai trabalhando para isso. E hoje eu quero ler com você o verso 8 do capítulo 4 de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. E veja só o que o apóstolo Paulo vai falar para mim e para você nessa noite. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos orar? Pai, obrigado. Mais uma vez nos colocamos aqui diante do Senhor, sempre com a nossa gratidão em dia, porque diariamente a gente vê a Tua boa mão sobre nós. Não porque merecemos, mas porque o Senhor mesmo jurou na Tua graça e pela cruz que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, obrigado por essa graça, obrigado por esse cuidado, obrigado por tudo aquilo que faz ser possível nós estarmos aqui ou estarmos em casa, assistindo agora, assistindo num outro momento. Deus, que sejamos sempre conduzidos pela Tua Santa Palavra. Essa é a nossa necessidade nessa noite. Aliás, essa é a nossa maior necessidade das nossas vidas. Sermos alimentados, nos encontrarmos com o poder e a grandeza da Tua Santa Palavra. Por isso, nos use como instrumentos nas Tuas mãos e que o Teu Espírito Santo nos conduza por toda essa verdade que será exposta diante de nós. No nome de Jesus é que nós a oramos. Amém, Deus, amém. Algum tempo atrás, na escola dominical, eu falei para você sobre aquele princípio conhecido como o princípio 90 por 10. O princípio 90 por 10, pensado ou constatado por alguém chamado Stephen Covey, não sei se eu estou falando o nome certo dele, mas isso não importa. Mas o que seria o princípio 90 por 10? Fragmente a sua vida em 90 por 10. E ele diz o seguinte: 10% da sua vida está relacionado a coisas que você passa. 10%. Coisas que você passa mesmo. E 90%? 90% está relacionado à tua forma de reagir com as coisas que você passa. 10% o que você passa, 90% é como você reage àquilo que passa. Ou seja, eu não tenho controle sobre as circunstâncias, porque não tenho mesmo. Algumas eu tenho, algumas vezes eu acho que eu tenho, mas logo eu descubro que não tenho. Mas eu tenho o poder de como eu irei reagir a essas circunstâncias. Ora, e por que eu digo isso? Porque mais um caso do Rodrigo aqui, disposição, de uma exposição natural de quem eu sou. Sexta-feira a gente decidiu ir no Catavento. Cadê a Tuânia? A Tuânia está lá atrás, né? Ainda bem que não tem ninguém da família da Tuânia aqui. Eles já foram embora, eles estavam aqui. E aí a Tuânia falou, vamos para o Catavento sexta-feira e coisa e tal. E aí eu falei, Catavento, bem ali no coração de São Paulo, no centro, na parte que eu detesto. Mas ok. Aí eu falei, beleza, a gente vai ter que almoçar por lá. Então vamos almoçar. Eu falei, vamos almoçar no Zedeli, fazendo propaganda gratuita aqui pro pessoal lá do pastrame, coisa e tal, que eu acho maravilhoso, sou fã número um e tal. Aí o pessoal falou assim, ah, mas a gente tá no Catavento, que aliás é maravilhoso aquilo lá. Eu não sei como é que em 7 anos, quase 7 anos que eu tô aqui, eu não tinha conhecido aquilo lá ainda. Maravilhoso. E aí o pessoal falou assim, a família da Tuane, não, mas já que a gente tá no Catavento, a gente tá do lado do Mercadão. Aí já me pegou. Falei, Mercadão, pastel, R$55. É gostoso? É, mas um pastel é muito caro. Sem contar também aquela coisa que a gente que mora aqui em São Paulo, a gente já estava ligado. Eles foram na frente antes de nós, que aí vem a segunda parte, que é a parte dramática da minha história. Aí a gente falando assim, entrem, não olhem nos olhos dos vendedores. Saiu uma notícia, recentemente, uma matéria que o pessoal, assim, é um assalto, então não olhe para os olhos dele, cadê o... Aí depois o Du também dá para dar um testemunho aqui do que aconteceu com ele algum tempo atrás. Então, beleza, eles entraram e coisa e tal, e eu, a Tuânia, a irmã dela e a Elisa, ficamos lá no... Deu um desencontro, né? Eles foram a pé e eu estava estacionado dentro do Catavento. Crente que sou e uma pessoa digna que sou, falei assim, cara, dá para ir a pé para o Catavento. Mas eu falei, quando eu estacionei, que eu ia estacionar para ir no Catavento. Então, eu não me sinto bem sair, deixando o meu carro dentro lá do estacionamento do Catavento, e ir para fora. É quase como se eu deixasse o carro no Sonda e ficasse fazendo as coisas na Conselheiro. Me sinto mal. E aí, o que aconteceu? Vou sair. Vamos sair com o carro, vamos procurar estacionamento por lá, sabendo que estacionamento ia ser 40 conto no mínimo. Beleza. O que aconteceu? Lotado, nervoso, que sou. Comecei a olhar e falar assim, Deus, eu não acredito. Errei a primeira entrada. Passei no meio da 25. E foi aí que começa o meu grande dilema e o meu pecado que eu vou confessar diante de vocês, já que eu não posso confessar para o cara que o meu instinto foi de matá-lo. Eu estava andando aqui na 25, a gente de carro, e aí tinha um sinaleiro e a faixa, e o cara estava atravessando devagar. E eu falei, esse cara sabe que tem um sinaleiro ali. E ele falou assim, eu vou provocar esse cara para ver se ele vai jogar o carro em cima de mim. E o Rodrigo e o mal que habita em mim falou, ele sabe que tem sinaleiro, então eu vou até o final. Eu não matei, não atropelei, mas eu encostei assim. E eu falei assim, tem sinal. Peraí, deixa eu pensar se eu posso falar o que eu falei. Cara, eu chamei ele de idiota. Falei, tem sinal, seu idiota. E ele começou a falar lá e tal, e tal. Naquele momento, a Tuane fala que não. Mas eu percebi... Já falei algumas vezes para vocês, eu tenho um problema com ira. Mas eu tenho muito problema, porque às vezes eu penso que eu poderia matar uma pessoa por causa de uma bobagem como essa. E eu ficaria normal, se não fosse a graça de Deus trabalhando no meu coração. E eu saí, mas depois eu fiquei assim... E aí, rodei e tal. Resumo da história, aonde que eu fui estacionar? No catavento. Eu voltei para o catavento. Eu falei, eu vou estacionar o carro aqui. Tem problema eu estacionar o carro aqui e ir para o Mercadão? Ele falou, não. Eu falei... A minha questão nessa noite aqui com você é... Qual foi o problema nessa situação toda? Eu estou falando isso, fazendo um breve resumo, mas assim, bem rápido, sem contar que depois eu no Mercadão, comi um negócio de pernil, que 10 conto no final do jogo era igual, e eu paguei lá 46, eu acho. Até parcelei em duas vezes. A minha questão aqui com vocês nessa noite é, qual é o grande problema de todas essas circunstâncias? Porque eu estou muito mal, e eu estou agora... Esse animal selvagem que habita dentro de mim meio que falou assim, coloca o pé no chão porque você continua do mal. Você continua sendo alguém que está sendo trabalhado pela graça. E qual que é a grande questão? Eu fiquei pensando, qual que foi o grande problema da quinta-feira? Ou da sexta-feira? Falei, será que foi a família da Tony ter vindo? Não. Será que foi o catavento? Não também. O trânsito? Passar no meio da 25 com o carro? Não também. O Mercadão? Também não. A grande questão que eu pergunto para você é, qual foi o grande problema da minha sexta-feira? A maneira como eu reagi. A maneira como eu sabia que o Mercadão era caro, eu sabia que eu não ia conseguir estacionar, eu sabia que ali na 25 era muvuca, mas eu esperei que ia ser diferente. Então, o grande problema não são as circunstâncias que estão aqui ao meu redor. O grande problema é a minha reação diante de tudo isso. Então, a nossa grande questão é como que a gente reage às coisas que estão ao nosso redor. E aí, o Stephen Covey, nesse 90 por 10, diz o seguinte, comece a reagir corretamente diante dos mercadões. Comece a reagir bem. E aí você pode sair daqui falando assim, então beleza. Toda vez que eu me encontrar com alguma coisa que foge do meu controle ou que vai contra alguma coisa que eu sou contra, porque eu sou contra ir no Mercadão e pagar tanto valor daquele negócio lá e tal, mas pula essa parte. Quando eu me encontro com aquilo que de alguma maneira tira o meu chão, como que eu reajo? E aí, quando eu olho para um 90 por 10, eu falo assim, eu tenho que reagir positivamente, mas não é fácil. Então, eu comecei a pensar nessa semana, eu falei, por quê? Eu falei, e eu cheguei na seguinte conclusão. A grande questão para a gente começar a mudar as nossas reações é a gente aprender a mudar a nossa maneira de pensar. A nossa maneira de pensar é o que precisa ser trabalhado na nossa maneira de viver as frustrações do nosso dia a dia. Eu estava me lembrando, algum tempo atrás, a gente fez aquela série em Juízes. Juízes 7, o pessoal está para conquistar a pequena cidadezinha de Ai. E eles acabaram de ver as muralhas de Jericó caindo. E aí eles foram na força do poder deles. Chegaram dizendo assim, não, manda só alguns soldados que essa cidade já está praticamente conquistada. E o que acontece? Acã, é um dos personagens que tem um foco ali no capítulo 7, ele toma uma capa, alguns despojos ali de guerra e coisa e tal, e o texto começa falando que o Israel já não estava bem naquele dia. Eles não estavam vivendo conforme a lei de Deus. E eles perderam. Fracassaram, perderam, foram derrotados nessa batalha. O capítulo 8 vai nos falar sobre um povo entrando novamente na cidade de Ai. Só que agora eles não estão indo na força deles. Eles estão indo na força do Senhor. E eles, o que, que acontece? Eles conseguem a vitória. Ora, esses dois capítulos, eles estão falando uma coisa muito importante para mim e para você. A tua maneira de pensar Deus determinará o tipo de pessoa que você será. A tua maneira de pensar Deus ou a tua teologia é o que determina como você vai ser, como você reage, o que você busca, o que você sonha. Como da mesma forma a tua maneira de pensar Deus determinará o tipo de Deus pelo qual você está servindo. Se você pensa um valor elevado de você mesmo, aí Deus vai muitas vezes mostrar, ó, você está vendo, sempre tem uma 25 no meio do teu caminho para você colocar o pé no chão. Ou se você às vezes pensa num Deus muito medíocre, Deus às vezes vem e traz algo grande para dizer, não, 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 suba, suba mais, suba ao infinito e além. E quando a gente olha no capítulo 4, do verso 8 aqui de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele já nos disse que a gente chegou no clímax do texto. Veja como o texto começa. Finalmente... Finalmente, irmãos, finalmente, coloque tudo isso aonde? Na mente de vocês. Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo, ele vai nos dar aqui oito valores para dizer a mente de vocês tem que ser pautada por esses oito valores. Ou a gente poderia chamar de oito filtros. Quando você se encontra com qualquer coisa que foge do controle, e se você tiver esses filtros, esses valores na tua mente, você pode ter certeza que a tua resposta diante das adversidades será diferente. Agora tem uma coisa que eu acho interessante antes da gente considerar algumas coisas aqui nessa noite. Primeiro que às vezes a gente vive numa época que a gente meio é convidado a pensar de que o grande passo para a gente conseguir alcançar uma mente sã ou uma saúde mental, como você quiser chamar, você precisa esvaziar a tua mente. E eu já acho fantástico isso. O apóstolo Paulo diz, não tem nada a ver com esvaziamento de mente. Tem a ver com o quê? Com encher daquilo que é correto. Encher daquilo que é puro. Então eu já acho fantástico isso. Mas também eu olho para isso aqui e eu já percebo uma coisa interessante. Quando a gente, às vezes, quer conseguir lidar melhor com as coisas, geralmente a gente se isola. Não, tá ruim. Se isola. Finge que nada está acontecendo. Se desliga do mundo, do teu redor, que aí, então, você vai encontrar uma estabilidade. E o apóstolo Paulo diz o quê? Nada disso. Você quer estabilidade? O passo não é se alienar, se isolar. O passo é encha a tua mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, com aquilo que é correto. E esse encher que Paulo coloca aqui para nós, ou esse ocupar da mente, ele é interessante essa palavrinha, porque não é só uma coisa do tipo assim, ah, é mesmo, tem Deus, né? Ah, é mesmo, tem que ser puro. Ah, sim, não, entendi. Tem que colocar... Não é só isso. Essa palavrinha, encher, ocupar, tem a ver com refletir. Tem a ver com mastigar aquilo que está sendo dito, raciocinar com aquilo que está sendo colocado diante de você, até o ponto que começa a ser um hábito. Olha só que coisa fantástica. Uma palavrinha simples, o Paulo está dizendo. Essa estabilidade, que é o nosso sexto passo, tem a ver, então, com você criar um hábito de pensar de uma maneira correta. Agora, talvez você se pergunte, pensar? Da onde que vem essa questão? Ora, Provérbios capítulo 4, 23 diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E geralmente a Bíblia, ela sempre trabalha com a perspectiva de mente e coração conectados. Então, os meus pensamentos, a minha mente, a minha maneira de pensar, está inteiramente relacionado com o meu coração. E o coração na Bíblia tem a ver com quem você é. Sabe aquilo assim que às vezes a gente esconde? A gente vai colocando umas flores assim, uma maquiagem, uma roupa, para tentar disfarçar. O coração na Bíblia é a essência de quem você é. É o seu eu. E isso é tão evidente que quando o povo está para entrar numa nova terra, lá em Deuteronômio capítulo 11, verso 18, você vai ver Deus dizendo assim, ó, gravem essas minhas palavras aonde? No coração e na mente. Porque se vocês gravarem no coração e na mente, vocês serão o povo que deve ser nessa nova terra. Então, não pense você que você pode menosprezar os teus pensamentos, não pense você, antes da gente entrar no nosso, na nossa consideração e nos recortes que eu separei para você hoje, que os pensamentos que você tem é uma coisa banal. Não. Os teus pensamentos é o grande alimentador das tuas ações. A tua maneira de pensar, o que você pensa, o que você gasta de tempo, de dias, e o que quer que seja, pensando e cogitando, os teus pensamentos não são diferentes da tua vida. Essa é a nossa grande questão. E aí eu vou pensar em duas coisas aqui, compartilhar com você rapidinho nessa noite, que eu separei bastante citação, mas o tempo já foi coisa e tal, para você não pensar que eu estou inventando essas coisas, mas alguém já disse antes de mim. E a primeira coisa que eu quero que você veja comigo aqui é o problema. A gente vai ver o problema e a solução. E o problema que a gente tem é que eu não sei se você já parou para pensar, talvez os professores, os ensinadores aqui possam concordar comigo, mas me parece que a gente vive numa cultura que não está preocupada tanto com pensar. A gente não está tanto preocupado. A gente não fica tanto preocupado com o pensamento. E aí eu me encontrei com um livro que, aliás, eu comprei e vou tentar ler essa semana. Vou tentar porque é difícil eu consegui ler algumas coisas de fora, assim. De um jornalista chamado Frank Lefort, que eu também não sei falar o sobrenome dele, e ele escreveu um livro que ele chama do seguinte, O Mundo que Não Pensa. Deixa eu ler uma citação para você, só para você ver o que a gente tem diante de nós aqui hoje. Terceirizamos as nossas capacidades intelectuais para empresas como Apple, Google e Facebook, dando origem a um mundo onde a vida passa a ser cada vez mais automatizada e menos diversa. Nós, os Homo sapiens, chegamos a um momento da evolução em que começamos a deixar para trás a característica que mais nos diferenciou das outras espécies, o fato de sermos capazes de pensar, imaginar, refletir e conhecer. Ele está falando, a gente terceirizou o pensar. A gente já compra tudo pronto. Aliás, ele dá um exemplo fantástico. O quanto que a gente hoje... apesar que agora ele já está um pouco desatualizado, porque ele usa o exemplo da comida congelada. Sabe, você já parou para pensar na questão da comida congelada? É uma coisa maravilhosa. É tão maravilhoso quanto o miojo. Mas agora tão maravilhoso quanto o iFood e o Rappi, que você pode pedir lá e torna as coisas muito mais fáceis. Por quê? Porque quando a gente entra nessa cultura do que já está pronto, não sei se você já parou para pensar, você não precisa ir no mercado comprar ingredientes. Você não precisa. Você não precisa planejar para comer de conversa, porque você fala, deixa eu ver que eu vou comprar outra aí, hoje. Aí você já entra lá nos cupons do iFood, do Rappi, para ver o que você vai comer hoje, por aquilo que está no mais barato no dia, embora nunca tenha nada barato lá. Aí você não tem que seguir o passo a passo de cozinhar, sem considerar também o fato de que você pode fazer a melhor comida do mundo, mas sempre vai ter panela lá para você lavar. Então, esse autor está dizendo assim, nós vivemos na sociedade que só consome o que está pronto. Nós só queremos o que já está pronto. E o que isso significa? Olha só se você vai se identificar com isso. Todos nós já viramos um pouco ciborgues. O celular funciona como uma extensão da nossa memória. Quem aqui usa o Google Calendário lá para você saber o que tem para fazer durante a semana? O celular funciona como uma extensão da nossa memória. Terceirizamos funções mentais básicas para diversos algoritmos. Entregamos de bandeja os nossos segredos para serem armazenados em servidores e analisados por computadores. Eu já compartilhei com vocês, alguns de vocês já compartilharam, quando estava com a Tuane no metrô, e a Tuane olhou para o tênis de uma menina dentro do metrô e pensou, cara, que tênis legal. Adivinha que daqui a pouco apareceu na tecnologia dela o tênis. Isso é satânico. Ela pensou. A tecnologia está lendo seus pensamentos. Imagina se expõe os teus pensamentos, o que, que ia vir? E aí eu comecei a pensar em todas essas coisas. Ok, pronto, a gente não pensa e tal, por quê? E aí eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que eu encontrei um ponto de luz no meio de toda essa bagunça em que você e eu vivemos. Por que, que a gente não gosta de pensar? Por que, que a nossa sociedade é uma sociedade que não pensa? Porque se a gente não gosta de pensar, a gente gosta muito de sentir. A gente não gosta muito de pensar ou considerar coisas em pensamento, mas a gente gosta de sentir. E veja só, geralmente a gente não faz mais perguntas assim, isso é verdade? Tá certo? Será mesmo? Mas o que, que a gente faz hoje? Será que é bom? Valerá a pena? Como me sentirei? Será que dá certo? Geralmente a gente não questiona mais se aquilo é verdade, mas a gente pergunta, como que eu vou me sentir diante daquilo? Não interessa, não vou pensar direito, o que interessa é o que eu sinto, é os meus sentimentos. E aí quando a gente começa a entrar por esse caminho, e que eu brinco com vocês nessa noite, dessa provocação de que a gente deixou de pensar para sentir mais, isso não é uma novidade. Volta comigo lá em Gênesis 3, quando a serpente chega para a mulher e diz, está vendo essa fruta? Se você comer dela, vai resolver toda a tua vida. E o que, que o texto diz? A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Não me interessa o que Deus falou, não me interessa pensar no que Deus falou, me interessa é sentir a sensação desse fruto. E é por isso, Romanos 1, 28, quando vai falar dos homens abandonando a Deus, diz, eles se encontram com uma mente depravada, uma mente perversa. Segundo Coríntios 4, 4 vai dizer, o Deus desse século cegou o entendimento deles. Efésios 4, 17, quando fala sobre os gentios que vivem na futilidade dos pensamentos. Efésios 4, 18, eles são obscurecidos, ignorantes no entendimento. Olha que coisa fantástica. Como é que eu substituo essa questão que a Bíblia coloca diante de nós, de que a gente perdeu a maneira de pensar, porque a gente só gosta de sentir. E como igreja, eu tenho que entrar numa questão aqui muito importante com você nessa noite. Principalmente sendo uma igreja como a nossa. Uma igreja histórica. Um autor chamado Bill Hu, ele escreveu um livro em 1985, e veja só se a citação que ele fez vai fazer sentido para você, ou para o nosso tempo. O que me assusta é a filosofia de pensamento anti-intelectual e anticrítica que se espalhou pela igreja. Presta atenção nisso daqui. Essa filosofia tende a romantizar a fé, fazendo da igreja um centro de experiência. O seu conceito de igreja é que eles são consumidores espirituais e que o trabalho da igreja é atender às suas necessidades. Rodrigo, o que esse cara acabou de falar para a gente? Que muitos de nós, muitas vezes, entramos pelo um caminho de que a gente não vem para a igreja para pensar, para raciocinar, para considerar a verdade e a palavra. Mas a gente vem para sentir o quê? Sentir o que você quiser. Mas essa parte da palavra, ou entender os textos, ou as letras das músicas, ver o que Deus está falando, não, isso aí não importa. O que importa é conseguir sentir uma coisa. E eu acho que a gente começa a entrar num problema muito sério quando a gente começa a tratar a nossa religião cristã como uma religião de exclusivo sentimento. Sabe por quê? Porque se existe uma coisa que a gente gosta demais aqui, é do ofício do ensino da palavra de Deus. A gente preza por isso. Eu passo a semana, o Ale passa a semana, todo mundo que ensina, que fala, quando vocês vão fazer o devocional, todo mundo morre. Porque a gente fica desesperado de dizer, Deus, como eu vou traduzir a tua palavra de uma maneira prática para a igreja? E nós amamos ensinar, nós amamos estudar e servir, chegar, olha só o que a palavra diz. E isso é grandioso para nós, por quê? Porque a gente não entende que Deus ele se revela de uma maneira meramente mística no nosso meio, ou de uma maneira meio ritualística. Mas Deus se revela na sua palavra. Então, a gente tem que entender que a gente está diante de um Deus que se revelou num livro. Então, como é que a gente pode fazer parte de grande parte dos brasileiros que não gosta de ler? Ora, se você não gosta de ler, você fala assim, eu não gosto do que eu acredito. Porque não dá. Senhor, mas por que na palavra? Porque é a palavra. Porque Deus não é um Deus de meros sentimentos. É um Deus que cria uma base no nosso pensamento. Rodrigo, mas você está excluindo sentimentos? É óbvio que não. É muito óbvio que não. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios, essa carta que tem 6 capítulos, se você dividir no meio, você vai achar uma coisa maravilhosa. Os primeiros 3 capítulos de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar sobre doutrina para todo lado. Predestinados, eleitos, escolhidos, com propósito, selados no Espírito Santo, e eu oro para que vocês conheçam e coisa e tal. Do capítulo 4 a 6, o que o apóstolo Paulo vai falar? Como ser um bom filho, como ser um bom marido, uma boa esposa, como se relacionar com o governo, como se relacionar no seu trabalho, o que cultivar. Ora, o apóstolo Paulo ele faz uma divisão que ele diz, deixa eu te ensinar uma coisa. A primeira parte do livro é a teoria. A primeira parte do livro é o que você fala assim, cara, eu estou envolvido por uma coisa gigante. A segunda parte do livro é o quê? Como eu experimento essa coisa gigante. Mas não dá para você dizer, eu vou ficar só com a doutrina. Como também não dá para você dizer, eu vou ficar só com a parte experimental. Elas se fundem. É a partir da palavra que nós teremos sérias e abundantes e grandiosas e impactantes experiências com Deus. Não é nenhuma nem outra, mas é um caminho. Então não dá para a gente se encontrar dentro de uma igreja histórica que a gente não vai te manipular para você chorar com o louvor, com as luzes, com o clima e coisa e tal, para fazer você se sentir no céu, porque não vai rolar. Você tem que se encantar pela palavra, porque uma igreja que torna-se pautada pelo sentimento é uma igreja instável. É uma igreja que não tem base, que não tem fundamento. Porque geralmente experiência não produz fundamento na nossa crença. O que produz fundamento na nossa crença, em quem cremos, é o pensar. Você quer ver um exemplo disso? Mateus 16, quando Jesus está lidando com os líderes religiosos, Jesus diz assim, pensem no que vocês estão vendo. Pensem em quem eu sou, no meu ministério, o que vocês estão fazendo. E aí, lá no final, Jesus vai falar uma coisa que a gente talvez nunca tenha percebido. Ele diz assim, ainda que ressurgisse gente dos mortos, vocês não creriam. Por quê? Porque sentimento não converte ninguém. O que converte é considerar e dizer assim, opa, eu me encontro com essa verdade. Porque pensar gera fervor no nosso coração. Salmo 73, o salmista está olhando e dizendo assim, puxa vida, eu vivi minha vida inteira na igreja, eu estou andando com Deus, eu faço cânticos, eu canto, eu toco, eu prego, eu leio, eu oro. E eu estou olhando para o lado de fora da igreja, eu estou vendo todo mundo que é do mal, prosperando, trocando carro, comprando casa, trocando apartamento, fazendo tudo que alguém faz, eu olho para mim e falo, Deus, não está acontecendo nada. E é um salmo de alguém que está entrando numa instabilidade. Ele fala, eu não estou entendendo. Até que entrei no santuário do Senhor e considerei, eu pensei. O meu sentimento me puxa para cá, mas o meu considerar, o meu pensar, me leva para o lugar onde eu tenho que ir. Eu não quero te ofender, mas deixa eu ler Salmo 32, verso 8 e 9. E eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Que não sejamos conduzidos pelos meros sentimentos que precisam ser levados e que são levados, mas que a gente consiga encontrar um encorajamento na lembrança do que o Senhor tem feito por nós. Porque a nossa maneira de pensar a Deus é o que vai criar uma estabilidade para a nossa caminhada. Sabe que eu estou cansando de ler com vocês aqui o capítulo 6 de Mateus e algumas pinceladas que a gente dá. Quando Jesus fala assim, não fiquem ansiosos. Vejam as folhas, vejam as plantas, vejam que beleza. E vejam os pássaros. Eu acho tão fantástica essa ilustração, porque Jesus diz, a flor, ela não fica ansiosa para se tornar tão bela. E os pássaros, eles sempre vão receber o mantimento para sustentar o seu ninho. E a gente às vezes olha para isso e a gente não percebe que o que Jesus na verdade está querendo dizer aqui é o seguinte, o grande problema nosso não é que a gente não sabe que Deus vai sustentar cada um de nós no dia de amanhã. O grande problema nosso é que a gente esquece. A gente esquece que Ele vai cuidar. A gente esquece que Ele vai sustentar. Então qual que é o nosso grande problema? Esquecer. A gente não pensa. A gente quer sentir. A gente quer um Deus que apareça na nossa frente e diz assim, você vai entrar agora num contrato de venda, o que quer que seja. Isso é meio difícil. Acontece. Mas confie. Pense, saiba que Ele tem cuidado de você. Porque segundo Jesus, Ele diz, se você está sendo consumido pelas ansiedades, talvez é porque você não está pensando direito. Olha os passarinhos. Todo dia você vai encontrar um passarinho. E ele está pregando para você, dizendo, bobão, estou aqui, sendo alimentado, você está aí preocupadão. Folha mais ou menos, né? Que aqui em São Paulo está avacalhado os negócios aí. Lá para Vila Mariana e coisa e tal. Aí você vai ter um aspecto mais, uma experiência mais profunda sobre isso. Mas as flores também, talvez da sua casa, pode ser até de plástico, tá? Eu vou dar uma aliviada para você. Até de plástico está olhando para você dizendo, eu sou de mentira, mas estou testemunhando uma grande verdade. Fui inspirado em alguma flor de verdade. E Ele cuidou de mim. Ora, então a gente tem um problema nessa noite. É um problema de que nós vivemos numa cultura que não te incentiva a pensar. Mas você só quer sentir. E qual que é a nossa solução dessa noite? Gastei um baita de um tempo, agora eu quero ser menor e rápido para tentar solucionar isso para você entender o quão maravilhoso é essa coisa da nossa mente, do nosso pensamento e de como isso se relaciona com a obra do Espírito Santo sobre nós. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, pensa com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, então existe duas maneiras de pensar. A maneira segundo a carne, e a carne pensa pelas coisas da carne. E existe a maneira de pensar pelo Espírito, que você pensa pelas coisas do Espírito. Básico. Colossenses capítulo 3, verso 2, ele vai dizer assim, coloque a sua mente nas coisas que estão acima de vocês. E aí, logo em seguida, no capítulo 3, verso 9 e 10, ele vai dizer assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. O apóstolo Paulo está dizendo em Colossenses, se revistam desse novo pensar, desse novo conhecimento que vocês estão tendo. Conhecimento pautado por quem? A imagem do Criador. Você pensa como Deus. Romanos 12, que nós lemos hoje na escola dominical, não se amoldem à cultura de vocês. Não se deixem entrar por essa moldura que tenta diminuir quem vocês são. Mas renovem a mente. Renovem diariamente a mente de vocês. Efésios 4, 23. Seja renovado no espírito da sua mente. 1 Tessalonicenses 5, 21. Examine com cuidado, retenha o que é bom, aprende, pense, refresque a tua mente, limpe a sua mente, renove a sua mente. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Cinja a sua mente para a ação. Ora, o que eu tenho aqui? O que a gente tem aqui? Se por um lado a gente tem um grande problema cultural que diz assim, não precisa pensar muito, o que importa é sentir, nesses pequenos textos que eu disse para você, que eu li para você, ele está dizendo uma coisa muito importante. A nossa mente, ela é um recipiente do mover de Deus. O nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, é um lugar, é uma experiência que Deus vai colocando algo novo e inédito. Ou, em outras palavras, o que esses textos estão dizendo para nós é o seguinte: você tem os seus planos, e você tem os planos naturais, de um homem natural, de um homem e uma mulher natural. Você pensa, você tem algumas coisas que você gosta, que são prioridades, que são sonhos que você deseja, que você se engaja. Mas há um momento em que o Espírito Santo, ele entra na nossa vida, na nossa história, pela salvação em que nós experimentamos, que a gente não começa a ter pensamentos comuns, pensamentos naturais. Mas o Senhor começa a nos mover para algo mais profundo, para algo mais sólido, para algo que não é só desse mundo ou das coisas que pertencem a esse mundo, mas é algo grandioso. Ora, e eu te pergunto nessa noite, será que esse não é a grande parte das grandes tensões que a gente sente como igreja? Você já parou para pensar que semana que vem a gente tem que entupir um caminhão para mandar de roupas e doações para Recife? Por que a gente está preocupado com isso? Por que a gente está preocupado em ter caras trazendo saúde integral para o ser humano? Por que a gente está preocupado em ter pessoas que estão cuidando da gente como igreja? Por que a gente é tão preocupado com coisas assim que parecem banais? Porque é o Espírito Santo que vai alimentando a nossa mente, que vai trazendo uma realidade divina. Ele vai invadindo os nossos processos mentais, a nossa maneira de pensar. E aquele pensamento tão pequeno, tão minúsculo, tão medíocre, passa a dar lugar para um pensamento que é o próprio Deus alimentando os nossos sonhos, alimentando os nossos desejos, alimentando as nossas ações, aquilo que nós buscamos. Então, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, a carta aos Coríntios é uma carta que não fala sobre deixar de pensar como a nossa cultura, mas é uma carta que fala sobre um pensamento elevado. As pessoas dentro dessa igreja olhavam e diziam assim, peraí, que coisa é essa de cruz? Peraí, como é que a gente pode seguir alguém que morreu numa cruz? A gente gosta de seguir os filósofos gregos. E o apóstolo Paulo gasta alguns capítulos falando, a mensagem da cruz é loucura, mas saibam de uma coisa, Cristo se tornou sabedoria para nós. Cristo se tornou sabedoria para nós. Rodrigo, legal, o que isso significa? E é isso que eu quero que você aprenda comigo nessa noite. Cristo se tornou sabedoria para nós. Cristo se tornou a nossa maneira de pensar. Se a gente tem um problema cultural na nossa maneira de pensar, a nossa conversão traz uma solução maravilhosa na nossa maneira de pensar. Lá em Salmo 92, verso 5, o salmista vai dizer assim, os teus pensamentos, Deus, são tão profundos. E 1 Coríntios, o Paulo diz, sabe essa profundeza? Então, está aí na tua mente agora. Desfrute. Comece a exercer isso. Pois quem dentre os homens conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que está nele? Mesmo assim, os pensamentos de Deus ninguém conhece, exceto o Espírito de Deus, que habita em nós. Que coisa maravilhosa, igreja, que a gente tem nessa noite. olharmos e dizermos, é verdade, como bons brasileiros, temos um grande problema de pensar. Mas você é só convidado a dizer assim, Deus, obrigado. Que o Senhor me inunde nessa noite, inunde a minha mente, me dê desejos, vontade, me faça, movimente a minha mente, ó Deus, porque não dá para eu ter toda essa experiência de igreja, de tudo isso que me envolve, se a minha mente não está sendo pautada pelo próprio Espírito Santo que vai inundando a nossa maneira de pensar. Então, se nessa noite nós temos um grande problema, que é a ausência de pensamento, nessa carta, nesse sermão, a gente tem uma grande solução. Pensamentos profundos do próprio Deus colocando em nós. E aí a gente entra no nosso texto. E agora que o sermão começa, estou brincando. Qual que é a nossa lista? Tenha em mente aquilo que é verdade. Alimente a tua mente com aquilo que é verdadeiro, aquilo que consiste com a realidade. Fixa o teu coração naquilo que é verdade, naquilo que é real. E eu acho tão maravilhoso, foi tão fantástica a escola dominical que o Alê trouxe para a gente hoje, porque me parece que às vezes a gente está tão fixado pela mentira, a gente está tão fixado em tentar descobrir as coisas erradas. E o apóstolo Paulo olha para a gente e diz, não. Coloque, fixe a tua cabeça, a tua mente, o teu pensar naquilo que é verdadeiro. Segunda coisinha que ele diz, aquilo que é digno, aquilo que é respeitável, aquilo que vai quase 90% contrário das coisas que a gente gosta. Porque grande parte das coisas que a gente gosta não tem respeito nenhum. E o apóstolo Paulo diz, não. Fixa naquilo que é respeitável. Naquilo que é digno, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama, naquilo que é excelente e naquilo que é digno de louvor. Pensem nessas coisas. Finalmente, pensem nessas coisas. Por quê? Porque a tua maneira de pensar está extremamente relacionado. Se você hoje está aqui nessa noite e você é uma pessoa estável ou uma pessoa instável. O sexto passo é, a tua maneira de pensar precisa ser correta para você entrar nesse caminho da estabilidade. Só que a nossa grande questão aqui é que no nosso texto aqui ao redor, o Paulo está falando sobre a paz de Deus. E a gente começou esse bloco na semana passada. E o apóstolo Paulo ele diz, então, se vocês querem ter uma experiência de paz com Deus, pensem no seguinte, não andem ansiosos, mas orem. Essa foi a mensagem da semana passada. E a mensagem de hoje, desse sermão de hoje é, não fiquem ansiosos, experimentem a paz de Deus. Como? Não menospreze a sua saúde mental, mas cultive coisas boas. Por quê? Porque como um homem pensa em seu coração, assim ele será. E aí eu te pergunto nessa noite, você pensa? Ou você está só no tudo pronto? Consumidor daquilo que já está tudo mastigadinho. Daqui a pouco está mandando até mastigado já as comidas aí que a gente pede. Porque então, o negócio está tão trash, hein, que está um pouco assustador. Então você pensa, você cogita. Quando você ouve esse sermão, você fica assim, peraí, deixa eu ver, está falando certo? Deixa eu conferir. Isso é bom, viu? Os bereanos no livro de Atos faziam isso. Deixa eu ver se o que ele está falando tem a ver aqui. Tá, e se você pensa, o que, que você pensa? O que, que tem sondado? O que, que tem norteado? O que tem se passado pela tua cabeça? E a última pergunta que eu te faço é, como você pensa? E a gente pede muito a Deus para que esses filtros, esses valores que o apóstolo Paulo colocou diante de nós, seja algo que pertença a cada um de nós. Sabe por quê? Porque isso aqui não é uma receita de bolo. Não é assim, agora eu vou começar a fazer isso aqui. Não. Quando o apóstolo Paulo fala finalmente, ele está dizendo, diante de tudo que eu estou falando para vocês, do que a obra de Cristo fez, diante do que o Senhor está movendo o coração de vocês, diante de tudo isso, arranca toda a fumaça. Sabe, arranca tudo isso aí que está na tua mente, tudo aquilo que vai alimentando com os teus olhos. Vai tirando tudo e se encontre com aquilo que é o que tem que nortear. Porque certamente, se essas coisas estiverem na nossa mente, nós encontraremos com essa tal estabilidade que a gente já tem pensado aqui. E não é à toa, então, que o apóstolo Paulo diz: pense nessas coisas. Se há uma verdade, se há uma coisa que faz sentido, se houver algo excelente, digno, pense nessas coisas. E eu termino esse sermão dizendo isso para você. Pense nessas coisas. Que talvez isso é a grande chavinha também para te ajudar a ir continuamente nesse caminho de tantas estabilidades que a gente tem experimentado do lado de fora, mas que através desse capítulo 4 de Paulo, a gente tem tentado trazer essa estabilidade para o lado de dentro. Vamos colocar em pé para a gente orar? Pedir a mão de Deus, a graça de Deus sobre nós, sobre isso? Que isso inunde o nosso ser, que essa sabedoria de Deus não seja algo tão distante, mas seja algo extremamente real sobre quem nós somos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Te louvamos pelo teu cuidado. Te louvamos porque estamos aqui e quando abrimos a tua palavra, sempre é algo tão necessário para o nosso ser, mas, Pai, às vezes é tão distante, porque a gente se pergunta, Deus, até onde tudo isso pode ser experimentado nas nossas vidas? Mas nós cremos nessa noite, no nome de Jesus e pela fé, de que isso não são coisas distantes, não são coisas que só alguns experimentam, mas são coisas que estão diante de nós. Então, ó Pai, a minha oração nessa noite é para que talvez hoje seja o nosso finalmente, o final da nossa instabilidade, para nós entrarmos nesse novo caminho, esse caminho já traçado pelo Senhor, esse caminho que o Senhor já tem nos convidado a trilhar. Certamente o Senhor não aponta apenas um caminho, mas o Senhor nos pega pela mão e vai andando por esse caminho. Então, nessa noite eu te peço que o Senhor cuide dos nossos corações, cuide das nossas mentes. Deus, há tanta coisa que a gente vai alimentando nas nossas mentes, depravadas as nossas ruínas, as nossas quedas, os nossos pecados, e a gente é tão fácil de encher a nossa mente de coisa ruim. Mas eu te peço nessa noite que o teu Espírito Santo varra tudo aquilo que não pertence a ti, de cada mente aqui nessa noite, para o lado de fora. Que o Senhor tire tudo aquilo que não traz aquilo que é puro, mas aquilo que é impuro, porque produzir lixo a gente produz. Então nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos conduza nessa noite e a partir dessa noite, para experimentarmos todas essas verdades que o Senhor tem colocado diante de nós. Eu te agradeço, ó Pai, por cada um de nós aqui nessa noite. Te agradeço porque, ainda que é um meio feriado, nós estamos aqui. Então que não seja em vão, que os nossos corações tenham entrado de um jeito e que saiamos daqui ainda melhores do que entramos, mais esperançosos, mais certos do teu cuidado, mas acima de tudo mais dispostos a experimentarmos esse exercício de criarmos essa estabilidade que o Senhor tanto tem nos desafiado. Assim nós oramos por cada um de nós, pelo dia de amanhã, os empregos, os nossos trabalhos, faculdade, estudo, escola, nossas famílias, lares, Deus, há tanta, tanta coisa. Que o Senhor continue cuidando de todos nós, pela graça e pela bondade que há em Ti. Assim nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.